Nie komentuj. Isto realmente. Pois, mas quem é? Isto de repente ficou. Ficou com voz. Com voz. Com voz de comando. Há bocado não se ouvia e agora dá-se mais. É extraordinário. Quem controla isto? Muito bem, senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Primeiro ponto: discussão e votação do parecer setorial na área da Defesa Nacional sobre a Conta Geral do Estado 2023. Vou dar a palavra ao senhor deputado Nuno Simões de Melo, enquanto deputado relator. Faça a favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, eu serei breve. O relatório foi distribuído aos senhores deputados, por isso, obviamente, não irei ler o relatório. Irei fazer aqui um pequeno resumo, o mais sinteticamente possível. O relatório está dividido em três partes. Considerando a opinião do deputado relator, eu posso já adiantar que sendo facultativa, não irei apresentar de momento, e depois as conclusões e o parecer. Quanto aos considerandos, a Conta Geral do Estado relativa a 2023 foi recebida na Assembleia da República a 15 de maio de 2024, foi acompanhada do parecer do Tribunal de Contas, pelo parecer do Conselho Económico e Social e pelo relatório da Unidade Técnica de Apoio ao Orçamento. O presente parecer irá somente incidir sobre as áreas de competência da Comissão de Defesa Nacional, apreciando as matérias orçamentais relativas à defesa. Em termos de enquadramento da economia internacional, é referido na Conta Geral do Estado que o crescimento global do PIB desacelerou 3,1% face aos 3,5% do ano anterior, com as economias avançadas a sofrerem um menor dinamismo, com exceção dos Estados Unidos da América e do Japão. Na área euro, o crescimento económico foi particularmente modesto, 0,4%, com disparidades significativas entre os vários países. Já no que diz respeito à economia portuguesa, indica que esta registrou um crescimento de 2,3% em 2023, o que significa uma desaceleração face aos 6,8% de 2022, mas 2022 terá sido atípico porque era numa situação pós-pandemia. No que se refere à análise sobre a defesa nacional, o relatório da Conta Geral do Estado 2023 enuncia que o Programa Orçamental da Defesa executou uma despesa global consolidada de 2.330,4 milhões de euros em 2023, representando 81,7% da dotação corrigida global consolidada de 2.852,2 milhões de euros. A maior fatia desta execução correspondeu a despesas com pessoal, atingindo cerca de 98% da dotação orçamental corrigida para este agrupamento. Do restante executado, 510,5 milhões de euros foram canalizados para despesas de investimento, enquanto 560,4 milhões de euros se destinaram à aquisição de bens e serviços correntes. Neste relatório da Conta Geral do Estado, são descritos aqueles que foram as áreas prioritárias de atuação, que foram as seguintes: valorizar as pessoas ao serviço da Defesa Nacional, reconhecer e dignificar os antigos combatentes, preparar a Defesa Nacional e, em especial, as Forças Armadas para os desafios da próxima década, aproximar a defesa nacional da sociedade e promover uma cultura de segurança e defesa, impulsionar a economia de defesa, dinamizar a ação externa da defesa nacional. Em relação à análise do parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado 2023, nada refere no que diz respeito à defesa nacional. Do parecer do Conselho Económico e Social e do parecer do relatório da Unidade Técnica do Apoio Orçamental, também nada refere em relação à defesa nacional. Como disse, não irei apresentar a minha opinião, por ser facultativa, e como conclusão, e faça tudo o que foi exposto e que foi escrito, sobretudo o que foi escrito, apreciados os documentos, a Comissão de Defesa Nacional conclui que o presente parecer sobre a Conta Geral do Estado se encontra em condições de ser remetido, nos termos da linha C do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República, à Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Senhor Presidente, isto é o resumo do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto, antes de procedermos à votação, se algum dos grupos parlamentares deseja tomar da palavra. Não vejo ninguém, portanto, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Ponto número 2, discussão e votação dos relatórios sobre as seguintes iniciativas europeias. O primeiro, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a aceleração da concessão de licenças para projetos no domínio da prontidão da defesa. Dou a palavra à senhora deputada relatora, Sandra Ribeiro. Faça a voz, senhora deputada.
Muito obrigado, senhor Presidente. Também não vou ler o relatório, vou só fazer algum resumo daqueles pontos mais importantes. A Comissão de Assuntos Europeus enviou à Comissão de Defesa Nacional a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a aceleração da concessão de licenças para projetos no domínio da prontidão da defesa. A iniciativa europeia em escrutínio assinala que a invasão russa na Ucrânia revelou a necessidade urgente de um mercado para produtos de defesa unificado e reforçado à escala da União Europeia, capaz de apoiar a prontidão dos Estados-membros face às ameaças emergentes. O conflito expôs vulnerabilidades críticas no panorama defensivo europeu e sublinhou a importância de criar uma base industrial de defesa coesa e resiliente. A legislação atual aplicável ao mercado da defesa europeu não se encontra adaptada aos desafios contemporâneos, prejudicando a capacidade dos Estados-membros para responderem rápida e eficazmente às ameaças emergentes. Esta situação compromete os investimentos na defesa, estimados em cerca de 800 mil milhões de euros nos próximos 4 anos, conforme indicado no Livro Branco Conjunto sobre a Preparação da Defesa. A União Europeia pode apoiar a prontidão em matéria de defesa dos Estados-membros, promover a autonomia estratégica europeia e contribuir para um ambiente de segurança europeu mais estável e seguro. A presente proposta integra-se no Pacto Omnibus Prontidão da Defesa e prevê, para além da simplificação da regulação existente contida noutros atos, a criação de um procedimento específico de concessão de licenças relacionado com a prontidão da defesa. Através da simplificação do processo de concessão de licenças, a proposta contribuirá para reduzir os encargos administrativos e os custos para as empresas do setor da defesa, permitindo que se concentrem em responder às necessidades dos Estados-membros da União Europeia no desenvolvimento de tecnologias de ponta e na criação de empregos altamente qualificados. Esta proposta ajudará a reduzir a dependência da União Europeia relativamente a fornecedores de países terceiros e reforçar a sua capacidade de resposta a desafios emergentes em matéria de segurança. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas isto hoje não está fácil. Ora bem, muito obrigado. Adiantando um bocadinho, sendo a emissão da opinião do caráter facultativo, acho que não é preciso. Portanto, eu eximo de manifestar a minha opinião nesta sede. Após análise da proposta, conclui-se que os princípios de subsidiariedade e proporcionalidade são respeitados, uma vez que o objetivo estratégico proposto só pode ser conseguido através de uma ação europeia, não abrangendo matérias que não sejam da competência exclusiva da União Europeia, nem exercendo o necessário para cumprir os objetivos a alcançar. A Comissão de Defesa Nacional dá assim por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório ser remetido para os devidos efeitos à Comissão de Assuntos Europeus. Sr. Presidente, muito obrigado e peço desculpa. Bem-aja.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O relatório, conforme foi dito agora pelo Sr. Presidente, que se refere à prontidão da defesa, bem como à facilitação dos investimentos na defesa e das condições para a indústria de defesa. Neste relatório, então, o objetivo, o conteúdo e a própria motivação vai ao encontro de introduzir derrogações específicas para a defesa em matérias como químicos, biocidas, poluentes, garantindo a maior flexibilidade regulatória, eliminar barreiras legais e administrativas que dificultem a indústria de defesa a intensificar a sua produção, facilitar o financiamento e a execução de projetos do Fundo Europeu de Defesa, simplificando regras de adjudicação, de gestão e critérios de concessão. Permitir que ensaios de tecnologias de defesa fora da União Europeia, aqui destaco o exemplo da Ucrânia, garantir o maior acesso dos Estados-membros aos resultados de projetos que cofinanciam. Sublinho que este relatório vai ao encontro e não viola o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Vejamos então o princípio da subsidiariedade. Se cada Estado-membro tentasse resolver sozinho as derrogações ou as adaptações ligadas à defesa, isso criaria uma fragmentação e uma insegurança jurídica junto dos Estados-membros. Assim, pode-se concluir que o princípio da subsidiariedade está respeitado, pois a intervenção da União Europeia é necessária e mais eficaz do que as ações isoladas dentro de cada Estado-membro. Por outro lado, o princípio da proporcionalidade, que é cumprido na medida em que as medidas são adequadas para atingir os objetivos de prontidão de defesa e não vão além do estritamente necessário. A título de conclusão, conforme tive a oportunidade de dizer, não viola o princípio de subsidiariedade e não viola também o princípio da proporcionalidade. Não suscita este relatório e esta iniciativa não suscita qualquer questão no que implica posterior acompanhamento da nossa Comissão, uma vez que a Comissão de Defesa Nacional dará por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo ser remetida à CAI ou à Comissão dos Assuntos Europeus. É tudo, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então à seguinte proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as diretivas 2009 e 2009/81 no que diz respeito à simplificação das transferências intra-União Europeia de produtos relacionados com a defesa e à simplificação da contratação pública nos domínios da segurança e da defesa, e passo a palavra à senhora deputada relatora, Patrícia Faro. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Da mesma forma, serei também sintética, uma vez que, já, para além da nota técnica, foi já distribuído o relatório às senhoras e senhores deputados. E, portanto, este relatório foi enviado, remetido também pela Comissão dos Assuntos Europeus, o objetivo da proposta é reforçar a prontidão da defesa europeia até 2030, através da simplificação e harmonização das regras que regem o mercado da defesa da União Europeia, incidindo em duas áreas distintas: as transferências intra-União Europeia de produtos relacionados com a defesa e de contratação pública nos domínios da defesa e da segurança. A principal motivação desta diretiva prende-se, obviamente, com a atual conjuntura, uma conjuntura de instabilidade internacional, a invasão da Ucrânia pela Federação Russa, e na prática vem alterar as diretivas 2009/43 e 2009/81, com o objetivo de criar um mercado europeu de defesa que garanta aos Estados-membros o acesso a produtos de defesa para responder com eficácia e celeridade a estas ameaças. Esta estratégia está igualmente integrada no âmbito do plano ReArm Europe Prontidão 2030. As propostas da diretiva vão em encontro da simplificação, como sejam eliminar barreiras regulamentares, facilitar e acelerar a contratação no setor da defesa e as transferências intra-União Europeia de produtos de defesa e facilitar a prontidão, como já foi referido, e celeridade no desenvolvimento da capacidade industrial de defesa europeia. Quanto aos princípios de subsidiariedade e da proporcionalidade atento ao exposto, a simplificação de transferências e contratação conjunta entre Estados-membros reforça a interoperabilidade das Forças Armadas Europeias e de todas as diretivas abrangidas pelas propostas em análise. Elas constituem legislação harmonizada ao abrigo das regras da União Europeia e estes atos legislativos contêm disposições que têm em conta a situação e as necessidades crescentes do setor da defesa. Portanto, esta iniciativa não viola, por isso, nenhum destes princípios, conforme consta também da nota técnica. Ao nível da emissão da opinião do relator, ela é facultativa e, portanto, não irei também manifestá-la nesta sede. Depois de concluído o escrutínio da presente iniciativa, o relatório deverá ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus, nos termos da Lei 43/2006, de 25 de agosto, na sua versão, para os devidos efeitos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3, apreciação e votação das atas 5 e 6, correspondente às reuniões de dia 9 de setembro. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Outros assuntos, como os senhores deputados, como é do conhecimento dos senhores deputados, no próximo dia 23 temos a visita de trabalho desta Comissão ao exercício da REPMOS. A saída é às 9 da manhã e, em princípio, estaremos de volta às 18. Quero comunicar aos senhores deputados que ainda temos alguma possibilidade de inscrição devido à falta de deputados efetivos. E, portanto, eu sei que do Partido Chega temos dois deputados que fazem questão em estar presentes nesta nossa visita e pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD se tem mais algum deputado que queira inscrever e de igual modo ao Partido Socialista. Agradeço tão cedo quanto possível que nos façam chegar essa informação. Dia 24 de setembro, quarta-feira, pelas 10h30, audição do chefe de Estado-Maior do Exército, Sr. General Mendes Ferrão, será também à porta fechada e, de acordo com a linearização já planeada, confirma-se que as audições com as demais chefias militares decorrerão nas seguintes datas. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, 30 de setembro, pelas 15 horas, terça-feira. Não esquecer que haverá um plenário de manhã
e há almoço também.
E temos um almoço antes. E o senhor chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, 14 de outubro, pelas 15 horas, também, terça-feira. Dúvidas? Dia... Sim, exatamente. 10h30 e a seguir almoço. Portanto, vou repetir, 10h30 audição do SEM, com almoço a seguir. 30 de setembro, almoço e audição às 15 horas. Dia 14 de outubro, almoço e audição também às 15 horas do SENGFA. E para já é tudo. Dúvidas? Quer que eu repita?
Desculpe, Sr. Presidente.
Diga, Sr. Deputado.
Se já temos alguma coisa sobre a eventual vinda do Sr. Ministro à audição?
Em princípio, o Sr. Ministro virá para o ano que vem.
Só. Obrigado.
Vou ter que pôr à consideração em conferência de líderes, porque não temos data. Era suposto ele vir dia 23, como estamos no exercício, e até ao final do ano, depois entra o Orçamento de Estado, e, portanto, não será possível. Ok? Sr. Deputado Bruno.
Sr. Presidente, muito rápido, só em relação à ida ao REPMOS, a Troia, portanto, o Sr. Deputado Bruno Ventura vai no dia 23 connosco pela Comissão de Defesa, tinha, por engano, confirmado no dia 24, que os deputados estão nas duas comissões, às vezes é confuso, mas fica...
Então inscrevemos o Sr. Deputado Bruno Ventura por esta comissão, dia 23, certo?
Exatamente.
Ok, muito bem.